Ouvinte da Difusora, muito bom dia. É um enorme prazer tê-lo em nossa companhia para acompanhar mais uma entrevista no quadro A Personalidade da Semana. Sou o jornalista Arthur Vitek, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso convidado de hoje é o empresário Willy Littke, ex-primeiro gerente-geral da Copagril e colonizador de Naranjal, na República do Paraguai. Senhor Willy, muito bom dia, muito obrigado por ter vindo até o estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista, o quadro Personalidade da Semana. Agradeço muito por ter aceito o convite para essa entrevista.
Eu que agradeço.
Willy, o senhor tem uma história muito rica em Marechal Rondon. O senhor foi o primeiro gerente-geral da nossa cooperativa da Copagril.
Sim, senhor.
Como é que o senhor veio parar como gerente? Quem lhe contratou para vir ser gerente da cooperativa em Marechal Rondon? Já nos meses iniciais, visto que a cooperativa foi fundada no dia 9 de agosto de 1970, e o senhor já esteve aqui na frente da cooperativa, enfrentando os desafios, lá pelo mês de outubro. Quem foi buscar o senhor para vir a Marechal Rondon?
Quem foi o Leopoldo
Petrosky. Leopoldo Petrosky.
Sim. E o gerente um pouco do Brasil.
De Toledo, então, o Roberto Arruda.
O Roberto Arruda. Porque eu já trabalhava, desculpe, eu lá eu já trabalhava por minha conta naquele tempo. Depois nós ajudamos a fundar as primeiras cooperativas, né? Contricampo, Trejuí, e daí foi para implantar o mesmo modelo aqui no Paraná. E então me contrataram para gerenciar, né? E me apresentaram o Leopoldo Petrosky. Eu já não gostava dele, sabe? E eu, o Leopoldo Petrosky, o seu Arlindo perdeu a eleição, né? É normal, a cooperativa não era o seu Arlindo. Daí aconteceu uma coisa. Passou duas semanas, né, Rui?
Ah,
não me chamaram lá. Né? E nós criamos, eu fui para abrir a cooperativa, né? Nós tínhamos a chave, fui entregar a chave, uns 3 ou 4 dias depois. E eu daí veio o Leopoldo e disse, olha, Willy, o negócio é o seguinte, né? Eu já tive uma reunião com a diretoria, nós vamos continuar contigo, com você aqui, né? Só que o Argel e o Rui, não, a diretoria não quer os dois aqui. Digo, eu vou fazer, o que eu vou fazer com você aqui? Você não entende nada de cooperativa? Eu sou meio direto, esse é o mal que eu tenho, eu não mando dizer, né?
O senhor é objetivo.
O que eu vou fazer com vocês aqui? Vocês não sabem nada. Então eu não venho para cá. E daí, passou aquele dia, né? Daí eu voltei lá e fiz a reunião com ele lá, disse, não, eu saio da cooperativa.
Mas quais foram os maiores desafios, Willy, para esse início da cooperativa, da Copagril? E talvez também temos a grata visita do Rui Schima, que foi
o Rui pode contar.
Um dos grandes baluartes do começo da cooperativa, enfrentou as primeiras teclas de um computador, né, Rui? Prazer tê-lo aqui na nossa companhia, Rui.
Igualmente.
Bom dia para ti.
É, tudo de bom. Aqui eu é a segunda vez já, né? Porque eu participei já de uma personalidade da semana, quando eu encerro a Ford ali, né?
Nós exatamente.
É, como o Willy falou, o início era complicado, né? Porque tudo muito longe, difícil de acesso.
E nós era meio caro, né?
É. Então, eu participei com ele nesse início ali. E era uma estruturação toda nova, né? Porque não existia nada, né? Mas foi bom. No fim deu tudo certo, a gente trabalhou. Na época que nós saímos, o Willy já falou há pouco, foi um negócio assim, uma decisão particular do seu Arlindo, que quando ele ficou sabendo que ia ter uma chapa de oposição do Leopoldo, ele disse que ele então não ia fazer campanha. Se os agricultores, pelo que foi feito até aquele momento, não estavam satisfeitos com ele e com a equipe, nós estávamos proibidos de pedir voto. Ele falou, ninguém vai sair pedir voto. Iuca e o Leopoldo, na época, o INCRA tinha muita influência. E ele era o representante do INCRA. E o que, que eles fizeram? Eles trabalharam os jovens, os filhos dos agricultores.
Eles tinham, eles tinham aquela empresa. Era uma empresa do governo?
Sim, o INCRA.
O INCRA.
Isso.
Jogaram todo o INCRA contra, contra eles.
Isso que aconteceu. Mas...
Que era muito
nós
caro.
Nós éramos, na época...
Que era muito caro que ele ganhava.
A Copagrilha era a melhor cooperativa, a maior cooperativa do Oeste. Né? Ela era... O que nós implantamos aqui, tanto na parte gerencial como na administrativa, Cuomo veio aqui com o Galassini olhar, a Palotina, Toledo, todo mundo veio olhar o nosso sistema aqui da época. Né? E depois foi o que deu, né?
Era a cooperativa top na época.
Era.
Claro, o cooperativismo foi engendrado no oeste do Panavia Incra e também pelo SEITO dos Estados Unidos, né? Do Serviço de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, através do Henry Kerber, que veio fazer. Mas o Rui não participou desses eventos anteriores à fundação da cooperativa. Tá? Tá, fala um pouquinho, Vili, dos desafios que vocês enfrentaram, e o Rui também pode participar. Quais foram os grandes desafios do começo?
Sabe o maior desafio nosso?
Certo.
Né?
Diga lá, Vili.
Era o relógio. O dia só tinha 24 horas. E essa... tava, dia e noite, esses aí não dormiam. O Rui ia lá para São Paulo, e eu trouxe... Como é que é o outro que tu trouxe, que quiser ficar com ele lá?
O Bolinha? Ou o Carlos Alberto?
O Bolinha.
É.
Que foi fazer curso lá da Olivetti, né? É. Primeira máquina já...
Elétrica?
Elétrica.
Foi a primeira máquina, assim,
primeira
parecido com alguma coisa de computação, mas muito pequena, né? Foi a primeira importada da Itália, que foi a primeira empresa que comprou, fomos nós, né? Era uma máquina que fazia, olha, uma coisa que hoje você dá risada, né? Porque você na época recebia o produto e então você botava o tique da balança e aí botava do lado umidade 16%, impureza 2%. E esse papel para o funcionário. Só que aí então ele tinha que fazer o peso bruto e a tara, ver o peso líquido e depois calcular. 16% tem 2% de umidade. Então calcular 2% sobre o peso líquido. Aí o cara, em vez de botar lá 40 quilos, às vezes botava 400 de desconto. Quando o agricultor vinha fazer o acerto ali, era uma problema. E essa máquina fazia todo esse serviço. Então ela imprimia e saía já o cálculo do desconto, da umidade, o peso líquido. Já saiu líquido para o cliente, sem erro. Então era um negócio e dava muita reclamação, né? Imagina, o dia inteiro, né?
Foi um dos primeiros que veio aqui para o Brasil, né?
Foi a primeira.
A primeira máquina que veio para
o
Brasil.
O primeiro lote, vamos dizer assim.
Primeiro lote.
Rui, deixa eu te colocar uma outra pergunta, e para quem está nos ouvindo, que tem bem idade, menos do que a nossa. Você trabalhou com Telex?
Sim, tudo. Fax, Telex, tudo esse negócio. Esse era o grande problema. A gente pedia uma ligação às 8 horas da manhã e ia falar às 3 horas da tarde. Né?
Então, tinha que fazer cascavel para falar.
Mas tinha que fazer cascavel ali. Ali tinha aquela na esquina ali onde a Copel tem o escritório, ali no centro ali. Ali tinha um escritório da Telepar, né?
Isso.
E a gente lá formava fila lá para falar, né? Então o telefone, a gente tinha telefone, mas você tinha que pedir a ligação, né? Não era. Ô, fulano, me liga, fulano, o telefone está lá em Curitiba. Oh, cara.
Mas veja, Rui, hoje a nossa juventude tem uma dificuldade enorme para entender essa situação que a gente viveu no passado. Se você fala que você tinha que ir numa cabine telefônica para telefonar, ou que você tinha que ir numa telefonia, pedir ligação, para eles é uma coisa assim, inexplicável.
O Vili, eu era a parte administrativa. Mas o Vili, que era a parte comercial, para fazer exportação, né, Vili, de soja, puta, era só com São Paulo. Como era o nome dele?
O Roxo.
O Roxo, né, era um importador, era um corretor, vamos dizer assim, né. Mas então era uma dificuldade, aí é São Paulo. Né?
Primeira exportação de soja do Brasil.
Vili, falando um pouquinho daquela assembleia fatídica em que o seu Arlindo se revoltou porque jamais imaginou que ele ia perder a eleição pelo trabalho que ele fez na Copagre. Mas como vocês já falaram, o INCRA jogou em cima do Leopoldo por ser ele o representante do Instituto aqui em Marechal Rondon. Como é que o Arlindo reagiu naquele momento que saiu o resultado da Assembleia e ele viu que não foi reeleito?
Ele nem chamou, ele me chamou.
O que, que ele falou para ti?
Diz, olha, Vili, eu sou culpado. Digo, culpado é quem, seu Arlindo? Não, de nós perder a eleição. Nenhuma ideia. O senhor perdeu a eleição, mas nós vamos ficar aqui. Você vai ficar com esse cafajeste aí? Digo, seu Arlindo, nesse momento não tem cafajeste. Nós temos um movimento cooperativista que está saltando nos olhos de todo mundo. O Rui e a Gê vão ficar comigo.
Vamos lá. Daí surgiu o Orgasol, né? Que muitos chamam de Orgasol.
Orgasol.
Que nem saiu o time do Roberto Alzheimer, que era a Zeza, e ele chamava de Acesa, né? Então tá, mesma situação. Como é que surgiu então a empresa extinta Orgasol? O Rui talvez pode dar maiores detalhes, o próprio Vili fica na vontade.
Eu posso dar detalhes.
Pode.
Os maiores sócios da cooperativa, que era um grupo de 40, né?
Não dava 40, acho que era 28.
28? Vieram falar com nós de raiva, né? Eu me recordo, lembro que eu tenho uma cervejada lá, antes de entregar, né? Fizemos uma cervejada para inaugurar a nova empresa. Vamos se juntar aqui, vamos fazer uma cooperativa
paralela.
Seu Alinte, vamos fazer uma cooperativa nossa aqui, paralela. E assim foi feito.
Só para tu ter uma ideia, na primeira safra que nós estávamos estruturados para receber, nós recebemos mais soja que a Copagriu.
Bem mais.
E hoje, por ironia do destino, a sede da antiga empresa pertence a...
É que na época, depois foi vendido para a Conte Brasil, né?
Sim, e a Conte Brasil acabou vendendo...
A Conte Brasil acho que até saiu do Brasil, eu não sei se tem ainda.
Eu não... Nunca mais vi falar. No mínimo não encontra. Vili, o senhor deixou a Orgasol, né? Eu não sei se o senhor deixou a empresa antes dela.
Não, antes de nós fechar. Antes de nós vender para a Conte Brasil.
Ah, tá.
Não, antes não. Depois que foi vendido que nós saímos.
Agora eu vou contar um segredo. Nós tínhamos pedido um dinheiro para São Paulo. A Sambra sempre nos dava adiantamento para. Porque nós ficamos quase uma filial da Sambra aqui no Brasil, né? Para comprar cereais. Passou uns dias, né? 50 milhões de reais depositado no banco. E não veio. Mais um dia. Né? E o que nós ia fazer? E precisava. Começou aquela campanha que a nossa moeda não valia mais nada. E o Rui derrubou. Como é que. Onde é que está o dinheiro lá da Sambra? O que tu não vai lá em São Paulo? Estou esperando me chamarem. Daí ele me tocou, entendeu? O que está esperando aqui com esse cafajeste que nós temos aí? Nós vamos perder a safra e coisa errada. Aí eu fui para São Paulo, né? Cheguei lá em São Paulo, né? Numa sala como essa aqui, assim, que ninguém escutava. Tava multinacional, três multinacionais lá. Daí eu digo, mas o que houve? E o nosso dinheiro? Nós pedimos 50 milhões, homem. E nós pedindo, no outro dia estava aqui, né? Diz, olha, Vili, por enquanto é segredo. Nós temos que mudar o nosso sistema de trabalhar agora. Eu não posso te dar esse dinheiro assim. Digo, mas. Daí nós vamos comprar só com o Leopoldo? Diz, não, porque é o negócio seguinte. Vai haver uma desvalorização de 200%, né?
Foi um grande.
Numa noite. E nós estamos esperando. Isso era em agosto. Nós esperamos até janeiro, né?
É.
Quando chegou a safra, nós recebemos. Eles me botaram numa sala de quatro paredes, assim, quatro multinacionais lá, falando a mesma coisa. E assim foi.
E isso prejudicou o Gasol?
Ficou uma situação insustentável. E aí apareceu a Conte Brasil, e nós para...
Honrar compromissos.
Porque eu nunca me esqueço que tem uma, assim, um negócio assim de confiança que tinha, que o seu Kiefer...
Seu Arlindo?
Não, o Kiefer, o pai do Renato.
Ah,
o ele tinha produto lá e o Renato veio, olha a organização lá, tá, papá. E ele respondeu bem assim: vocês acham que o Arlindo, o Rui e o Vili vão deixar de pagar alguém? Né? Então a gente se desfez daquele empreendimento. Nós já tínhamos filial nossa em Guaíra, Santa Helena, nós já tínhamos comprado. E na realidade, o que mais influiu muito também foi que deu duas, foi as duas maiores quebras de safra, que em 77 foi a maior até hoje. E em 78 também foi, né? Então, e como houve esse problema, porque naquela época não tinha Mato Grosso, não tinha nada que produzisse, era Rio Grande do Sul e Paraná. Então as empresas também, para a safra, como é que nós vamos adiantar dinheiro? Então, a Conte Brasil, que estava entrando no mercado, ela tinha só em Maringá aí, né? Elas fizeram uma parceria com eles e eles ficaram com a Orgasol, né? Mas não teve ninguém, nenhuma pessoa que possa ter dito que nós não pagamos um real. Foi quitado todas as dívidas.
E aconteceu outra coisa. O seu Arlindo era presidente, né? O seu Arlindo está lá no Mato Grosso, na terra dele lá.
Em Bandeirante.
Em Bandeirante, eu tinha que pedir concordata.
Era uma negociação.
É uma negociação. Porque, por sorte, o seu Arlindo estava lá. O seu Arlindo não ia concordar fazer o que nós fizemos. Ele não sabia também que ia desvalorizar a moeda.
É que eles não tinham o dinheiro, que esse dinheiro que era para ter entrado, que não viria mais. Né? Que as empresas, as secas que deu também, não, peraí, vamos... Uhum. Né? Então,
vamos colocar o freio.
Mas ele depois concordou, porque ele sentiu que aí podia continuar. Mas é uma situação assim, daquela todo dia a gente cobrando e coisa assim, né? Porque o produto estava lá para... Era para vir, né? E aí então esse pessoal estava colhendo, entregando, e as empresas não estavam comprando, né? Então eles estavam se restringindo, né? Foi uma situação bem delicada, mas no fim deu certo para todo mundo, sem ninguém...
Sem constrangimento.
Sem constrangimento, continuamos amigos. Esses 20 e tantos que eram sócios, continuamos todo mundo amigos, nenhum saiu...
Para ver uma coisa, eu ia para São Paulo, né? eu ficava mais São Paulo do que aqui para negociar.
Mas essa fase passou.
O Sócio estava...
Vamos falar do negócio melhor, Vili. Vamos falar do Paraguai.
Vili, como é que aconteceu o seu interesse num projeto de colonização no Paraguai? Como é que surgiu a ideia? Como é que veio na sua cabeça? Vou abrir um projeto de colonização no Paraguai.
Mas olha, eu sempre tive sonho, né? Eu sempre sonhei grande. Eu queria...
O que é um sonho grande para o senhor?
Uma coisa minha, que eu fiz. Lá o Gasol foi o seu Arlindo, o Rui e eles que fizeram. Mas lá no Paraguai eu fiz. Eu fui representar um projeto de cooperativismo que tinha em Assunção. E lá eu conheci o
presidente Stroessner.
E ele lá. E já... Não tinha cooperativa, não tinha nada, né? E eu então, o Stroessner me chamou de lado lá depois do segundo dia. Eu tinha que voltar para cá, eu deixei ele sozinho aqui, né? Te lembra? E daí o presidente Stroessner, falei com ele e como é que era o. Do INCRA.
Lá eu não me lembro como é que era o nome.
Mas tudo bem.
É o INCRA Paraguai.
É o INCRA Paraguai, o coordenador, o chefe lá.
Foi num papo direto com o presidente Stoiber, que fez uma reunião com eles, né? E vim aqui mostrar para eles. Daí vieram de avião aqui, te lembra? Para fazer o mesmo modelo lá, aqui, do que nós fizemos lá.
Porque lá o Paraguai começou antes de terminar a Orgasol e coisas, né? O Vini já começou a negociar lá antes a Orgasol. Basta dizer que grande parte dos sócios da Orgasol foram os primeiros que compraram terra lá, né?
É, sim, primeiro.
É.
Tá. Como é que foi escolhida a área? O presidente Scholz determinou: Vili, você vai naquele ponto, naquela área, eu vou te abrir um projeto de colonização, te dou autorização para fazer.
Tu sabe que, o Rui sabe, nós nos baseávamos muito no que falava para nós da Sombra, a Cargila e essa, né? Daí eu fui falar com eles se eles iam fazer a mesma coisa que fazia com a cooperativa para nós, né? Para mim, particular. Digo, mas o que tu vai querer sozinho, Vili? Digo, não, nós somos a melhor terra do mundo. Não tem terra melhor do que da nossa região lá. Isso aí, se tiver melhor, eu estrago.
Mas o senhor foi uma escolha pessoal por aquele lugar onde o senhor plantou o núcleo de Naranjal?
Sim.
Foi uma escolha pessoal sua?
Não, sabe o que acontece? Um tempo antes, a minha filha era geóloga, né? A Maguinha. Eu fui fazer um projeto junto com o Paraguai para abrir uma outra, começar a cooperativismo do Paraguai. E daí eu conheci muita gente. E eu resolvi fazer uma coisa minha só. A terra, a melhor terra do mundo, os melhores agricultores do mundo, crédito.
Vili, o senhor lembra o dia que o senhor deu a largada às máquinas para abertura, para a formação da Naranjal? Recorda o dia?
O dia?
É.
Foi um domingo.
Foi num domingo. Já é uma data importante, já é num domingo.
É.
Mas o senhor não recorda o dia que começou a Naranjal, de fato. O senhor também não tem nenhum compromisso de dizer a data que foi começou. Não,
porque vou te dar minha vida. Eu estou com 87 anos agora, né? Só tenho 66 de casado. A minha esposa mora aqui ainda, né? Eu tenho negócio aqui também. Então, tudo me levou. Eu fui lá, vi aquela terra lá. A Sombra, mandava pela Varig a terra lá do Paraguai para a Sombra analisar. Melhor terra do mundo, não tinha melhor do mundo.
Produz bem lá.
Mas melhor não precisa.
Melhor não precisa. Avili, o senhor falou que teve bons contatos com o presidente Strois, né? O que o senhor guarda hoje de melhor lembrança do presidente do Paraguai?
Uma pessoa séria, não ri.
Não dava risada?
Não. Nós tomava um cafezinho lá no
gabinete?
Todo dia ele ia. Tem um hotel, tu conhece o hotel?
Guarani?
Lá era a sede do governo. Eu parava no hotel Guarani com toda. O que nós precisávamos, eles arrumavam. Mas um homem muito. Muito para frente de palavra.
Correto.
É. Eu futuramente tenho quase toda a minha vida gravada. Eu vou te dar uns bem antigos para você dar uma olhada.
O senhor está naquele projeto Los Pioneiros del Alto Paraná, né, Vili? É um trabalho bonito que os historiadores estão fazendo sobre os pioneiros. E grande parcela desses que chegaram lá no Alto Paraná, Itapua, aquela região aqui para cima também, hoje são considerados brasiguais. Vili, como é que se deu o nome de Naranjal? Já existia esse nome ou o senhor escolheu esse nome?
Eu escolhi, sabe, tinha muita fruta.
Naranjal?
No tempo da guerra, os exércitos passaram por lá e semearam no meio do mato, laranja.
Mas não é a nossa laranja pipu, é outra laranja.
A pipu tinha... Não, a laranja boa. Tinha da laranja doce.
E aí o senhor escolheu os nomes de naranjal.
Por dois motivos. Porque lá um botar novo rondô, o outro botar novo três patos, não sei o quê. O nome daqui. Eu queria botar um nome que não muda. Então, naranjal... Não é qualquer político que troca, né? E deu certo. Eu posso te dizer hoje que nós estamos... Eu tenho a honra de ter os melhores rendimentos de agricultura do Paraguai. Está na região de Naranjal.
Ele eram terras devolutas ou eram terras de uma empresa? Porque eu sei pela história que ele...
Era como é que eu vou dizer? Um capoeirão, sabe?
Certo.
Aquela...
Ah, mas eu acho que ele quis perguntar. Essa terra era do governo.
Era do governo essa terra? A gente aqui no Brasil chama de terras devolutas.
Do governo, sim.
Mais ou menos como foi. Era daqui que o governo deu para o Willy Bart e para as colonizadoras.
Sim.
O Willy fez o papel num Willy Bart lá, né?
É a mesma coisa.
Mesma coisa.
O senhor implantou o mesmo sistema de colônias, sim, e chácaras e lotes de 20 por 40, 20 por 20? O mesmo sistema
Nós vamos lançar agora, nesse mês ainda, 400 lotes
urbanos.
Que medidas, Vili? 20 por 20, 20 por 40?
Tu tem um projetozinho aí?
15 por 20.
15 por 20. Está dentro das novas planos diretores das cidades, terrenos pequenos.
E um aeroporto também, nós temos um avião agora.
Então hoje, vamos dizer, da população de Naranjal, daí tem Raul Penha, tem as outras localidades ali, São Cristóvão eu acho que não é tanto, mas tem outras também localidades lá. A população é na maioria de brasileiros e descendentes de brasileiros ou é muita gente?
Olha, em Naranjal a maior parte são brasileiros. E que é brasileira a maior parte. Agora, Naranjito, que é mais para lá, e lá vai passar a aviação férias. Então, Naranjito já... a cidade é nossa em Naranjito também.
É a sua colonização.
É a mesma colonizadora.
Lá vai chegar a estrada de ferro, Vili?
Vai chegar. Já tá fazendo.
Passageiros ou carga?
Carga.
Só carga?
É passageiro, não. É outra linha passageiro.
A outra linha.
É.
Se priva o transporte coletivo ainda de ônibus também no Paraguai? Também no Brasil?
É.
Tá, Vili, perguntando para o senhor, qual é o momento bom hoje que Naranjal vive? População, número de habitantes.
Olha, a cidade deve estar agora com 15 mil habitantes, né?
16, 20...
20 mil habitantes. A parte urbana. A
parte rural junto, 20.
Com toda a densidade
todo proporcional
do município. Aliás, é uma pergunta que eu vou fazer. É município Naranjal?
É município, de primeiro mundo.
De primeiro mundo? É. Então, se o senhor fala que é de primeiro mundo, é o primeiro também do Paraguai.
É, do Paraguai.
É, do Paraguai.
Não tem outro que... Eu tenho meu filho que toca toda a agricultura e maneja tudo. Ele vai 3 anos que ele fica campeão
de produção
mundial de produção de soja e de como é que é?
Produção de soja do Paraguai.
É a produção do seu filho em terra em Naranjal.
É.
Desculpe eu falar às vezes a palavra em Naranjal, do espanhol, né? Que eu me acostumei, né? Mas para nós é Naranjal aqui. Vili, além da produção de soja, temos produção de milho?
Milho.
Trigo.
Milho. Tem milho, tem soja, pela ordem. Soja, certo. Milho, canola, girassol.
Trigo e aveia também?
Aveia, tudo. Lá, Naranjal foi declarada a maior mistura de grãos do Paraguai. Está em primeiro lugar na produção de trigo.
Muito bom. Vili, vamos lá. Economicamente, ligado só à agricultura ou tem parque industrial já na Naranjal? Indústria, tem indústria lá?
Tem 40 indústrias já.
Qual é a maioria das indústrias?
A maior é as cooperativas, né?
Uma cooperativa criada em Naranjal com filial?
Criada em Naranjal.
Como é que é o nome da cooperativa? Como é que é o nome da cooperativa de Naranjal?
Naranjal.
Cooperativa Agrícola Naranjal.
Copronar.
Copronar.
Mas lá tem muitas empresas, nós representamos um grupo muito grande de empresas. E tem uma canola lá para todo o Paraguai. São indústrias bem grandes, são grandes multinacionais que estão lá.
Tem a fábrica de óleo de canola, óleo de girassol.
Bem, temos também a participação do assessor do Willi aí, que ajuda nós a expor algumas coisas de Naranjal. Willi, hoje, o que, que poderia ser melhor aproveitado no seu projeto de colonização no Paraguai? O que, que o senhor acha que poderia ser feito a mais? Não pelo senhor, mas por outras pessoas. Movimentar melhor Naranjal?
Não podia ser melhor.
O senhor coloca muita fé, muita confiança no seu projeto lá.
Sim.
E foi um projeto que deu certo, né?
Deu certo.
É.
Tu veja que nós somos donos de duas cidades.
Naranjal e Naranjito.
Nós temos mais ou menos... Agora, na outra semana, até queria falar contigo. Nesses dias, nós vamos lançar o projeto do nosso...
Loteamento?
Do loteamento. E de avião também.
Esse projeto vai ser em Naranjal ou Laranjito?
Naranjal.
Naranjal. São 400 lotes.
É 400 lotes.
Ou 400 terrenos.
Mas tem muito, outros também vendem, né?
Sim.
Mas nós temos um modelo para os pequenos.
Vilime, muitos comentam comigo que as terras no Paraguai valem mais do que as terras brasileiras, as terras rurais. É mesmo?
Já tá, é verdade. Tem umas que estão... Tá, mas tem terra mais barata ainda, né?
Onde que tem essas terras baratas, Vili?
Vai para lá na Naranjito, tem mais barato.
E a terra é tão boa quanto em Naranjal?
Ah, é a mesma coisa.
Mesma coisa?
Não, Naranjal é um pouco melhor.
Tá, eu vou voltar com o senhor de novo. Começo de Naranjal. Qual foi a primeira providência que o senhor teve que fazer para implantar o núcleo, para povoar Naranjal? Qual foi a primeira providência? Teve que ir de trator de esteira?
A primeira?
Isto, para o senhor abrir a mata. Eu digo, aqui eu vou construir uma vila, aqui eu vou construir uma cidade. O que, que o senhor fez primeiro?
Nós entramos a pé.
Mas quantos quilômetros a pé, de que ruta saía?
Não, é que já...
Rua, rodovia.
Quando o Paraguai... A Argentina queria fazer a usina também, né?
Ia Seretá?
Ia Seretá. Então, daí eu levei a minha filha também, que era Jora, que ela mesmo me ajudou a projetar. Tiveram, durante as férias, tiveram lá os engenheiros, quem dava cobertura para nós era da Universidade de
Caguaçu?
Aqui do Brasil.
Curitiba?
Curitiba?
De São Leopoldo.
Ah, São Leopoldo, Unicinos.
A minha filha foi o primeiro lugar lá na Unicinos.
E ela que projetou?
E ela que projetou. Daí eu trouxe ela para o Paraguai, não é, Rui? Daí facilitou até para o Rui.
Evili, o senhor optou pelo projeto de urbano de Marechal Rondon, quadra de 100%? Ou...
Não, de diversos tamanhos.
Por quê? O senhor não preferiu seguir o projeto urbano de Marechal Rondon de quadra de 100% ruas em retilinhas ou o terreno não permitia?
Não, sabe, lá tem gente que quer um terreno de 400 metros, outro terreno de 50 metros. Então nós estamos lançando esses 400 e vamos lançar outros.
Mas esse, quando o senhor começou, cada adquirente, cada comprador, pedia determinada área ou o senhor já tinha definido a área para cada um?
Não, à medida que vinha... Não, sabe o quê? Eu sofri um golpe muito sério. Lá tem uma grande empresa da Agropeco, que é do grupo lá da... que já, eu já conhecia aqui do Paraguai, do banco... Como é o nome do Lio Ferrucci.
Certo,
sim. E como eles que compravam o nosso soja, que eu estava mais em São Paulo e Curitiba do que aqui no... Aí a retaguarda estava aí.
Certo.
E deu certo. Ali tem os apartamentos, são quantos ali? Mas nós esse ano ainda vamos lançar uns 3, 4.
Tá. Me diga uma coisa. Construção de prédio, construção vertical, já acontecendo em Naranjal? Qual é o maior prédio que temos lá?
Não, isso não tem ainda lá, né, Vili?
Não tem prédio, Vili, ainda construído lá?
Edifício não tem lá, né?
Edifício não tem ainda,
né? Tem 10 andares, 8 andares?
Não, tem 4.
Tem de 4 andares já, Vili?
Não, não tem, Vili.
Ou é 3?
Prédio, senhor.
Prédio não tem, Vili, ainda.
O grande é esse que o governo fez para nós, o polo desportivo.
Ah, tá.
Mas não é prédio.
Não é, tá, é um polo esportivo.
É.
Vili, me diga uma coisa. Primeiro prefeito.
Hã?
O nome do primeiro prefeito, né, Naranjal, quem foi? Foi um brasileiro? O senhor apoiou? O senhor indicou?
Sim, sempre. Sim, porque eu falo com o governo federal, né?
Sim.
Porque o que eu tenho mais amizade no Paraguai é Milico.
Com Milico? Nem do Palácio Solano Lopes?
É.
Então tá bom, Milico. Mas o senhor lembra o nome do primeiro prefeito de Naranjal e que ano que foi criado o município de Naranjal? O senhor esteve a participação de perto nesse processo de emancipação?
Sim, o primeiro foi Naranjal.
Sim, mas aqui, o senhor lembra o primeiro prefeito?
Quem era o primeiro prefeito lá, Vili?
O primeiro
eleito.
Eleito de Naranjal.
É o mesmo que está hoje.
Mas como assim? Quantos anos tem o município de Naranjal? Quantos anos?
Quantos anos tem?
Não, tem que ver que quantos anos tem município, que ele é cidade, município. Porque antes não era município, né?
Tem 30 anos.
Tem 30 anos e é o mesmo prefeito há 30 anos.
É.
Lá é
ditadura. Agora ele é diretor de Itaipu. Vê quem mata, nós estamos lenhando. Né?
Mas, Vili, o senhor quem diz, ó, esse vai ser o prefeito, vai permanecer?
Ah, sim, isso sim.
É?
Lá nós escolhemos, então.
O Vili faz a eleição e diz, ó, moçada, vamos votar aí no...
E não tem querer recontagem de votos.
Não tem, não. Diz que por isso agora não vai implantar a contagem eletrônica.
Na hora abre, viu?
É na hora?
É na hora.
E o senhor participa ativamente de cada eleição?
Eu não preciso.
Não, mas eu digo, o senhor vai a campo a favor do seu candidato?
Não, mas você apoia algum candidato.
Não precisa...
Não precisa.
Ele errou sozinho.
O senhor diz, ó, moçada, vamos votar nesse candidato.
Tá,
todo mundo vota.
Vamos escolher os vereadores e todo mundo vota. Uma outra coisa que tu vai ver lá, talvez seja um dos maiores prédios do mundo. As 11 cooperativas... Porque lá nós temos uma cooperativa para lixão, nós todo o lixão.
Processa todo o lixão da cidade?
Todo da cidade.
Via cooperativa?
Via cooperativa.
E o destino final desse produto vai para onde, Vili?
O quê?
Esse destino final do lixo processado serve para quê? É utilizado para quê? Para onde que é enviado?
Adubo.
Faz adubo?
Faz adubo. Agora, ontem cooperativas lá do Paraguai, as 11 mais fortes, fizemos um bloco e vamos começar a industrializar todo o...
Toda a soja, o esmagamento de soja?
Não, resíduo de resíduo de lixo.
As 11 cooperativas. É. A maior cooperativa é a de Naranjal?
É. A cooperativa de Naranjal é muito forte.
E o senhor é presidente vitalício lá?
É. Não.
Não?
Eu briguei com ele.
O senhor não está mais na cooperativa, então?
Eu não podia. Não, senão eu tomo conta de tudo, eu sou muito briguento. Eu deixei os outros fazerem a cooperativa.
Ah, tá certo.
Escolhemos lá.
Vili, outra coisa. O senhor tem paixão pela sua cidade, Naranjal?
Mas...
É uma pergunta meio provocante, né?
Eu tenho.
Tem muito?
Eu tenho.
Um amor. Tá bom, outra coisa. Vamos sair agora do Naranjal, vamos sair do seu projeto de colonização. Uma outra coisa que a gente vai acompanhando nos jornais. Da maciça migração de brasileiros para o Paraguai em busca de posto de trabalho. Esse trabalho de fato existe? Essa migração de fato existe para o Paraguai?
Existe. E vai ser vai ir muita gente. Porque o Paraguai, né? O presidente, nós temos o melhor presidente que podia ter. Um homem novo.
Impetuoso, tenho acompanhado ele no Face. É um homem muito ativo.
E companheiro de pesca aí do meu filho, tudo lá. Tô. Tem uma juventude meio apesada lá.
Vili, no fundo, eu estou achando que o senhor é até assessor do governo do Paraguai, pela proximidade que o senhor tem.
Então.
O senhor é assessor do governo do Paraguai, né? Só que não é no documento, é assessor de fato, mas nome de
documentado.
Direito.
Quando você vai lá, eu vou te mostrar tudo que eu tenho. Eu tenho um museu.
Museu de Naranjal é seu lá na cidade. Tenho que visitar ele, porque o assunto de história é um assunto
eu inclusive, eu fico por oi também. Nos próximos dias, nós vamos ver como é que vai o negócio das férias. Que lá é assim, o meu filho e o prefeito vai pescar lá no cu do mundo. Lá. Sabe, deixa todo mundo e vamos pescar.
Vai lá para o Rio Paraguai, na região de Concepción, e dali para cima, indo para o lado do Pantanal já.
Lá para o Pantanal.
Vili, outra coisa, os empregos são aonde no Paraguai? Onde que o brasileiro encontra emprego no Paraguai? Em que posto? Na cooperativa, na agricultura, no comércio?
Em todos os setores falta gente.
Todos os setores falta gente.
Mas está indo muita gente daqui para lá.
Paga-se bem?
Paga.
Vili, outra coisa, bem interessante esse dado. Isso a gente traz dos jornais, não no Brasil, pode ser que um outro tenha noticiado isso, mas não vi. Dizendo o seguinte, que o Paraguai em breve vai se tornar o país mais estável economicamente da América do Sul, mais estável, fala inclusive da Suíça. Isto é uma realidade que vai se concretizar?
Sim, senhor.
Vili. Porque a gente já tem uma coisa historicamente, certa. O Paraguai tem a moeda mais estável da América do Sul, acho que dos últimos 50 anos, se não está indo para 100 anos.
Né? A nossa moeda é forte, né?
Mas, Vili, o que levou o Paraguai a esse desenvolvimento?
Nós.
Foi a participação dos brasileiros, na organização da economia agrícola?
Graças ao Stroessner e o
atual presidente?
O nosso presidente do Paraguai, do Brasil. Eu fui chamado pelo Geisel e pelo...
Pelo Stroessner, né?
Pelo Stroessner, sentado numa...
Lado a lado.
Lá em Assunção, eles numa mesa como aqui. Nós queremos isso aí, você vai trazer gente.
Poxa, Vili, interessante.
Aí eu comecei a vender terreno. Foi a oportunidade de eu crescer também.
Hoje, alguém querendo sair do Brasil, um empresário brasileiro, querendo empreender no Paraguai, qual a área mais favorável para ele empreender no Paraguai? No ramo da agricultura, indústria ou comércio?
As três.
As três?
As três.
Pode escolher?
Pode escolher. Está faltando gente para tudo.
pode abrir comércio que dá certo.
Pode. Não. Você pode falar um pouco agora também, né?
Me diga uma coisa, Vili. Vocês têm lá a festa do costelão, né? É a festa tradicional. Sim. Assados quantos costelões cada evento?
180.
E muito brasileiro que vem lá para a festa?
Olha, sabe, atrapalha que esse ano foi a mesma data nossa.
Da festa do município de Marechal Rondon, né? Vocês transferiram para o final de semana seguinte, né? Foi a festa. Ou antes.
Eu gostaria que você, até o Rui, se quiser ir junto, agora no lançamento desse projeto, eu gostaria que você fosse lá, né? Não pode num dia voltar no outro. Vou ficar ao menos 2 dias lá. Ó, Rui.
Eu e o Rui vamos ver se contratamos um helicóptero.
Por isso, leva até lá, né, Rui? Nós mandamos buscar.
Ah, olha aí.
Nós temos um avião lá.
Quase negava, né, Rui? Até que. Mavili, desejo para o senhor muita sorte ainda nos seus empreendimentos. O senhor ajudou com o seu projeto, tenho certeza, muita gente.
Muita gente.
Né? Também deu a sua grande contribuição para o Paraguai, justamente no seu desenvolvimento rural, que hoje é a economia mais forte do Paraguai, proveniente da área rural. Né? Consecutivamente, isso vai se gerar futuramente, implicar no comércio e na nova, mais indústria para o Paraguai. Né? A gente lê muitos jornais, muitas empresas brasileiras, muitos grupos econômicos, muitos grupos industriais, seguindo para o Paraguai, porque... existe a vantagem fiscal, né? E existe a vantagem no melhor retorno. Vili, te agradeço por ter vindo até os estudos da Rádio Difusora. Reitero esse agradecimento. Foi muito bom conversar com o senhor.
Bom.
E eu tenho que lhe confessar, eu estava procurando há muito tempo fazer essa entrevista com o senhor, porque o senhor tem uma rica história, principalmente essa ligação com a Copagril, que o senhor deu os passos iniciais.
Olha,
o Rui.
Quem vai daqui para lá. Eu estou fazendo a mesma coisa que nós fizemos, quem nos acompanhou como o Rui aquela vez.
Que bom.
Eu vou ver quando é que dia eles vão fazer. Daí eu vou convidar vocês dois. Posso mandar um avião pegar vocês aqui.
Nossa, é demais, né, Rui?
Vai até Foz e de Foz eu pego vocês lá.
Vili. Muito obrigado, mais uma vez. Rui, muito obrigado pela participação.
Prazer.
Muito obrigado pela assessora aí do Vili. Foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora. Obrigado.
Eu é que agradeço, sabe? Eu estava ansioso para falar aqui. Eu tenho um... Eu vou falar para ti, eu tenho uma missão com o falecido... Que faleceu agora.
O Werner Wando, o senhor me falou...
Eu tenho um
compromisso?
Um compromisso que ia fazer agora, né? Sobre a história
De Marechal?
De Marechal. Que esse eu quero terminar ele com gente de vocês aqui.
Pode contar com a gente.
Tá,
muito obrigado.
Valeu.
Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou nessa entrevista, muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu volto semana que vem com mais uma entrevista. Até lá.